Em 21 anos, a despesa do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, triplicou seu peso relativo na economia, passando a comprometer 7,2% do Produto Interno Bruto do Brasil. Os números são citados pela consultora legislativa da área de Previdência aqui no Senado, Meriane Nunes Amaro, em um estudo sobre o assunto. Eu converso agora com a consultora Meriane sobre este tema, a questão da reforma da Previdência. Meriane, muito bom dia.
Bom dia.
Meriane, por que necessidade agora de uma reforma da Previdência?
É o seguinte, hoje nós estamos numa verdadeira asfixia fiscal gerada pelo peso dos benefícios previdenciários na estrutura orçamentária do governo federal. Hoje, para você ter uma ideia, um terço da despesa não financeira da União ela vai para pagar o INSS, que é muita coisa. Se você pensar em termos da receita líquida que a União tem, é também uma situação caótica, porque de toda a receita você pega a despesa do INSS junta com encargos, ou seja, juntando todos os benefícios previdenciários do setor privado e do público, você come quase a metade da receita líquida da União. E o resto que sobra é que vai pagar tudo, vai pagar investimento em infraestrutura, vai pagar educação, vai pagar pela nossa caótica saúde, pela segurança pública. Então, o que está acontecendo? Hoje, há uma pressão muito grande desses gastos que está asfixiando esses outros programas que são essenciais para a população brasileira. Principalmente também a questão dos investimentos em infraestrutura. Você sabe que um país ele só pode crescer se ele tiver condições de infraestrutura que dê suporte a esse crescimento. Uhum. Se a gente não mudar isso um pouco e passar a privilegiar mais o investimento em infraestrutura, que para você ter uma ideia, representa somente o investimento federal em infraestrutura, ele representa somente de 1% do PIB. Então, você vê, a despesa da Previdência, eu te falei, 7,2%. E o investimento em infraestrutura é só 1%. Se você pegar em termos da despesa não financeira, que eu falei que o INSS come um terço da despesa total da União, né, tirando o que paga de juros, o investimento é somente 7%. Então, se a gente não passar a priorizar o investimento, o que, que vai acontecer? Nós vamos continuar a ser o país do futuro, né? Porque sempre fala, o Brasil é o país do futuro. E não vamos chegar lá nunca. Porque se a gente não der educação para a nossa população, se não melhorar a capacitação da mão de obra e investirmos pesadamente na infraestrutura do país, nós não vamos conseguir chegar lá, tá? Uhum. Não vamos realmente cumprir essas promessas aí douradas que se fazem para o Brasil. Então, é uma situação triste, realmente, porque é difícil você falar, vamos cortar benefícios, mas não é cortar benefícios. Hoje em dia, o que, que você tem? 2 em cada 3 beneficiários do INSS e todos os beneficiários que recebem a chamada benefício de prestação continuada da assistência social, eles recebem benefícios equivalentes a um salário mínimo. Uhum. Esse salário mínimo, ele vem tendo uma valorização muito grande. Se você considerar, desde o início do governo FHC até 2010, tá, no final do governo Lula, você teve um aumento acima da inflação do salário mínimo de 122%. Ou seja, ele mais do que dobrou seu valor real. Com isso, todos os benefícios, ou seja, 2 em cada 3 benefícios da Previdência e os da assistência de prestação continuada, também tiveram o mesmo aumento. Então, o que, que você tem hoje? Hoje, os idosos realmente estão numa situação que, graças a Deus, eles conseguiram deixar a pobreza para trás, uhum. Tá? Deixaram.
Sim.
Tá? Ou pelo menos estão bem longe. A miséria já não tem. Quem recebe mínimo hoje não é mais um miserável. E nem pobre. Uhum. Tá? Então, o que, que é esse estudo? Ele busca falar o seguinte: nós precisamos começar a fazer algumas modificações na Previdência.
O que deve ser mudado?
Então, deixa eu só concluir aqui.
Sim.
De forma, só para eu concluir meu raciocínio, uhum. De forma que você mantenha uma situação que melhorou, isso melhorou mesmo, porque a Previdência tirou muita gente da pobreza, uhum. Você está entendendo? Realmente, só que chegou num nível tal que a renda ficou de forma tão razoável que se você melhora essa renda dos aposentados, mais ainda, você só está melhorando a situação de quem já não é tão pobre. Então é melhor pegar esse dinheiro e você aplicar ou no Bolsa Família, porque a presidente Dilma, ela sugere um pacto contra a miséria, não é isso? Não é isso, uhum. Que ela conclamou os cidadãos brasileiros a participar, a serem partícipes nesse pacto?
Sim.
Isso é muito difícil sem você fazer um corte na área da Previdência. Na área da Previdência, o que eu diria que poderia ser um corte? Eu te digo, eu acho assim, fundamental, que é onde é o maior sorvedouro desse aumento danado, né? Que foi um aumento 3 vezes, né? Que aumentou a despesa do INSS, uhum. É a vinculação do piso da Previdência Social ao salário mínimo. O que eu sugiro? Eu sugiro que este valor, que já atingiu um patamar bastante razoável, pelo menos em termos de garantir condições mínimas de sobrevivência à população, nós não somos ainda um país rico, temos que ter isso em consideração, ele passa a ser preservado pela inflação, uhum. Tá? Tanto o piso, tá? Quanto o benefício de prestação continuada da assistência que é dado ao idoso e ao deficiente físico, né? Que é carente. E você pegue os recursos poupados e jogue isso no Bolsa Família. Então, uma das medidas seria essa. A outra é que nós somos ainda um dos únicos 6 países do mundo, e olha, os outros 5 são africanos, que ainda tem que ainda concedem aposentadoria sem limite de idade, tá? Então, o que eu estou propondo é que você imponha um limite de idade para concessão de qualquer aposentadoria, inclusive a por tempo de contribuição, uhum. Tá? A outra medida que eu coloco também é que hoje não há mais motivos de que você tenha diferenciação entre o tempo e a idade exigida entre homem e mulher. Então,
sim.
Eu sugiro que seja igualado a idade entre homens e mulheres.
No caso, igualando com a do homem, que hoje é mais alta.
Isso. Né?
A uhum.
Outra coisa é o seguinte, na aposentadoria por idade, você tem, óbvio, é por idade, você tem um limite de idade.
Sim.
Mas só se exige 15 anos de contribuição. Então, o que, que você tem? Um cara pode esperar completar 50 anos, completar, aí contribui por mais 15 e se aposenta com 65. Só que pela sua expectativa de sobrevida dele, ele vai viver quase 17 anos a mais. Ou seja, ele vai receber benefício por mais tempo do que o que ele contribuiu.
Certo.
Então, os outros países do mundo, a média de contribuição é 40 anos. Então, o que eu estou propondo é aumentar o período contributivo, tá? Para efeito da aposentadoria por idade.
Quanto tempo seria o ideal?
Olha, isso aí vai depender de muitos cálculos atuariais que eu não posso te dizer agora.
Uhum.
Mas eu acho que razoável seria pelo menos uns 20, 25 anos.
Certo.
Tá? Aí você colocar também a questão da... Um outro ponto é a pensão por morte, porque a pensão hoje no Brasil ela é concedida sem qualquer carência e em qualquer condição. Não importa se a mulher casou com um cara, tem 1 mês de casada, quer dizer, nem passou a incorporar aquele rendimento bem, né? Se o cara morrer, ela leva para o resto da vida. Se for jovem, ela vai levar, sei lá, por quantos e quantos anos, aquela pensão.
Uhum.
A questão de filho, tanto faz se ela não tem filho ou tem 10 filhos, ela recebe a pensão integral. Então, são uma série de condicionalidades que existem no mundo inteiro e que no Brasil não existe. Então, o que eu proponho é que se apliquem condicionalidade na concessão da pensão por morte. Para você ter uma ideia, nos estudos comparativos internacionais, os gastos nossos de pensão em relação ao PIB é o triplo da média internacional.
Três vezes
mais com pensão do que os países desenvolvidos do mundo.
Isso comparando com os países avançados da Europa, Estados Unidos.
Com a OECD e é basicamente com os da OECD, tá?
Uhum.
A outra questão que eu coloco e é importante é o seguinte: hoje, esse piso da Previdência, o piso do benefício de prestação continuada da assistência, né? Ele é de um salário mínimo, ou seja, é igual ao da Previdência Social, né?
Uhum.
Mesmo. Então, e você concede isso para o trabalhador, para o cidadão, né? Que seja carente, a partir dos 65 anos de idade. Então, se ele tiver dentro de uma família carente e completar 65 anos de idade, ele vai receber o mesmo benefício que recebe aquele trabalhador de baixa renda mesmo, que ficou anos a fio contribuindo sobre um salário mínimo e que com 65 anos de idade poderá se aposentar.
Uhum.
Eu pergunto para você, você acha que esse trabalhador, mesmo que ele possa, digamos, ele ganha um rendimento até maior no mercado informal, você acha que ele vai contribuir se ele sabe que com 65 anos de idade ele vai poder ter direito à mesma aposentadoria da maioria dos trabalhadores brasileiros que contribuem anos a fio para a Previdência Social?
Uhum.
Eu acho que não. Então, a minha sugestão é que o benefício de prestação continuada, além de ser desvinculado do valor do salário mínimo, ele seja menor do que o piso da Previdência Social e seja concedido a uma idade um pouco superior a que é concedida para o benefício da Previdência. E aí proponho também coisas para o servidor, mas que não vamos ter tempo de falar aqui,
uhum,
que é a regulamentação do Fundo de Previdência, que pode ficar, se você tiver interesse, para um outro papo.
Tá certo. Então, Meriane Nunes Amaro, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por falar conosco aqui sobre essa questão da reforma da Previdência. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Eu conversei com a consultora Meriane Nunes Amaro, consultora legislativa especialista na área de Previdência aqui do Senado Federal, falando sobre um estudo realizado por ela e que indica necessidades para uma reforma da Previdência.